Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite. É com muita alegria que aqui estou a respirar essa brisa suave, leve, saudável que a providência divina nos traz, nos oferece gratuitamente. Amado Mestre Jesus, nós agradecemos por mais esta oportunidade de estudo. Estamos certos de que não nos faltarão a intuição, a bênção, a luz dos espíritos superiores abnegados. Nessa tarde tão calma, tranquila, serena, agradecemos por mais esta oportunidade. Pedimos a Maria de Nazaré que nos cubra com seu manto protetor. Em teu nome, Senhor, sobretudo em nome de Deus Pai, pedimos permissão para dar início à nossa tarefa, que assim seja. Bom, nós damos continuidade a julho e agosto. O nosso tema é a prece. Hoje nós temos aqui a nossa querida irmã Elda e o tema de hoje, o Evangelho dos Momentos de Prece de Jesus, o assunto mais preciso, a alegria de Jesus na prece. A finalidade do tema é recordar para melhor compreender os momentos do Evangelho nos quais o Divino Mestre efetuou preces. Lembramos que aqui não se trata de uma palestra. Somos todos aqui aprendizes e no final a gente reserva alguns minutos se alguém quiser trazer alguma contribuição ou quiser fazer alguma pergunta, fique inteiramente à vontade, porque nós repetimos sempre, aprendizes somos todos nós. Então, antes de passar a palavra para a Elda, nós vamos mergulhar no livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, psicografia do nosso muito querido Chico. A lição de número 172. Lágrimas. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem disse isso foi Jesus, está em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Ninguém, como Cristo, espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontoaram argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Considerando assim, Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos sob o peso de desenganos terrestres. Não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação. Muita gente acredita na lágrima como sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou no Calvário. Pedro lastimou-se depois da negação. Paulo mergulhou-se em pranto às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos círculos de martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Plantearam e seguiram o caminho do Senhor. Sofreram e anunciaram a boa nova da redenção. Padeceram e morreram leais na confiança suprema. O cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Caracterizam-se as lágrimas por origem específicas. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. Com a palavra, Elba.
Boa noite. Vamos estudar o momento em que Jesus faz uma prece que eu considero muito especial. Todas são especiais, né? Mas essa que me coube, talvez por ter ficado comigo, né? É um texto que está em Mateus 25 a 30. Naquele tempo, falou Jesus, dizendo: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do seu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E essa é a parte final que faz parte desse texto de Elana. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Eu dividi esse trecho em quatro partes, para a gente refletir um pouquinho em cada uma delas. Primeiro, graças te dou, ó Pai. Gratidão. Jesus aqui mostra uma gratidão por tudo que foi, tudo o que aconteceu durante a sua jornada terrena. Certamente por tudo o que aconteceu com ele nessa evolução como até a figura de Cristo, né? Mas especificamente aqui pelo trabalho, pela missão dele. Joana de Ângeles nos fala sobre a gratidão de uma forma muito especial no livro dela. E fala que gratidão, filha direta do amor sábio, enriquece a vida de beleza e de alegria, porque com a sua presença tudo passa a ter significação enobrecida. Mais um pedacinho para a gente refletir mais um pouco. A ciência da gratidão surge com a mais elevada expressão do amadurecimento psicológico do indivíduo, que o propele à vivência do sentimento enobrecido. É o próprio Jesus aqui, não é? Amadurecimento psicológico, uma figura que teve, que tem essa expressão dentro dele de amor, de consolo e de gratidão. Então, diante desse fato de a gente imaginar ou ter a consciência de que Jesus está dentro dessas palavras que Joana nos coloca como o que é a gratidão e quem é que realmente tem essa expressão de gratidão no coração, e a gente percebe que Jesus está bem aqui nesse texto, então vamos tentar assim alcançar o sentimento de Jesus dando graças ao Pai. Quando a gente recebe uma missão para cumprir, a gente se prepara, espera cumprir bem, e quando consegue cumprir bem, a gente fica cheio de graça, não é? De gratidão por cumprir. E isso reflete em que expressão nossa a respeito, ou em decorrência desse reconhecimento do cumprimento da missão? Alegria. Nós nos sentimos alegres, imensamente satisfeitos, na expressão mais pura da palavra, no sentido mais completo, de estarmos felizes por termos cumprido a nossa missão. Então aqui, Jesus, o Cristo encarnado com a personalidade de Jesus, tendo uma missão tão grandiosa, e ter a consciência, o sentimento de estar e ter cumprido essa missão, eu fico imaginando a imensa alegria que ele tinha no coração por estar, se reconhecer dessa forma, alguém que cumpriu a missão, muito bem cumprida. Eu me lembrando de Paulo, né, quando ele falou, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, que era uma missão muito menor, ele se sentiu tão bem, tão completo. Então, dá para a gente ter uma ideia do que Jesus poderá ter sentido naquele momento em que ele estava agradecendo ao Pai por ter cumprido bem a sua missão. Então, era ali um ser cheio de graça e de gratidão. É assim que eu sinto Jesus naquele momento. Passamos mais à frente e vamos refletir que ele ali estava tendo consciência de tudo o que pelo que passou. As dificuldades, os trabalhos, toda a missão que ele cumpriu, de que forma? Nas curas, nas mensagens, no acolhimento, no amor que ele ofereceu às pessoas, sendo um ser muito especial para todos, atendendo diretamente aqueles que mais se mostravam necessitados. E aí então nós vamos para a segunda parte, que é: por que ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos? Então a frase toda é: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Aqui, a partir da gratidão, ele entra também no louvor ao Pai. Eu me lembro de quando era menina, minha mãe falava sempre assim: a prece tem que começar com o agradecimento, depois o louvor, e depois então, se tiver alguma coisa para pedir, a gente pede, não é? E Jesus primeiro agradeceu, depois ele louvou o Pai e disse por que ele estava agradecendo. Porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos. Aqui eu fui procurar alguma coisa a respeito desse tema e encontrei no Reformador, Marcos de 1964, um texto de Emmanuel chamado Supercultura. Aqui ele faz uma reflexão nesse texto, que nós estamos vivendo, e olha que ele escreveu isso há muito tempo, nós ainda estamos nesse, de evolução, evolução intelectual, aí eu vou acrescentar evolução tecnológica, né, na área da medicina, na várias áreas, sempre procurando o bem. Mas nós usamos também essa inteligência, aplicando esses conhecimentos, não só para isso. Então usamos a tecnologia para desenvolver instrumentos bélicos. Às vezes, algumas descobertas para a área da medicina e que acabam sendo utilizadas de forma inadequada. E então, que reflexão que a gente poderia fazer dessa parte de que Jesus fala aqui? Que agradecia por ter sido revelado aos pequeninos? É porque esses pequeninos, que são aqueles que precisam de consolo, precisam de amor, que estão mais disponíveis para acolher a mensagem do Mestre, para compreender as suas mensagens de consolo, o seu amor, esses são os pequeninos, porque eles vão exatamente compreender qual é a missão de Jesus, o porquê que ele estava oferecendo tudo aquilo, e se sentem com esperança, muitas vezes até chegando à própria autotransformação com a mensagem do Mestre. E o que seriam os sábios? Aqui nesse texto de Emmanuel, seriam aqueles que usam a inteligência, usam a sua capacidade intelectual de forma desvirtuada. Então, às vezes, é muito melhor então essa mensagem de Jesus ter chegado àqueles que realmente deram valor a ela. E ele fala assim: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então ele realmente ofereceu a sua mensagem, ofereceu o seu evangelho, como nós hoje chamamos, exatamente pensando nessas pessoas e com missão mesmo. Porque se ele falou que assim foi do teu agrado, porque Deus pediu a ele que fosse assim. Porque sabia que essas pessoas seriam mais sensibilizadas com a sua mensagem, com o seu trabalho. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Então é uma afirmativa forte. Ele veio realmente com essa missão. Houve alguns personagens dessa nossa história do Evangelho que até detinham conhecimento intelectual, tudo, mas esses foram sensibilizados também. Porque nem todos que têm uma capacidade intelectual mais elevada ou que procuram conhecimento, vão desvirtuar esse conhecimento. Mas esses têm os dois lados, o da inteligência, da capacidade intelectual, mas também de sensibilidade em seus corações. Então ele tocou porque esse também poderíamos chamar de pequeninos, pequeninos no sentido de serem humildes, de serem acolhedores. Uma outra parte que exatamente se refere ao texto Lágrimas de Emmanuel, que é a parte final. Tomai por agora sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então nós atravessamos nessa oração, nessa prece, o agradecimento, o louvor, dizer por que estava agradecendo e aqui o final, qual é a parte final? É do serviço. Jesus ali, falando com o Pai, agradecendo, louvando, dizendo por quê e afirmando que estava ali cumprindo a missão que recebeu, ele se oferece em serviço para aquelas pessoas que precisam de consolo, que precisam de acolhimento. Então, essa é uma caminhada também que nós poderíamos pensar, colher para nós. Vamos agradecer, vamos louvar, saber por que estamos agradecendo, sentindo efetivamente essa gratidão em nossos corações, com esse amadurecimento a que João Dias se refere, mas temos que trabalhar. Jesus, mesmo depois de ter trabalhado tanto e agradecido pelo seu trabalho, pelo trabalho que ele fez, ele ainda se oferece em serviço para todos nós. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Há um ano e pouco, 2 anos atrás, eu assisti a uma palestra de uma palestra espírita, Anete Guimarães, se chama palestrante, eu não sei se vocês conhecem, e ela menciona exatamente essa questão. Aí eu tenho a reflexão assim, a nossa doutrina é sobre uma fé raciocinada. E muitas vezes a gente lê o Evangelho e assume a literalidade do texto, mas não refletimos. E ela faz uma reflexão interessante em razão de um desafio que recebeu. Num estudo que ela estava fazendo na faculdade, alguém disse para ela assim, você acredita em Deus, acredita em Jesus? Então, prove para nós em que ponto, cientificamente, como é que você pode provar que essa frase de Jesus é verdadeira, com base científica. Ela tinha um meio para apresentar esse desafio. Vocês conhecem essa palestra? Não? E eu achei muito interessante. Então, faltando uma semana por esse mês, ela é convidada para uma aula sobre analgesia, controle da dor. E o professor, o que ele diz? Que nós temos um portal da dor. Eu também tenho assim, muitas afetas raciocinadas, eu fui pesquisar se era verdade mesmo. E é verdade. Então, nós temos um portal da dor. Esse portal da dor, ele se localiza nessa parte do cérebro, aqui, em hipocampo, em que estão mais, são localizadas as nossas partes mais primitiva do desenvolvimento. A parte de cerebral mais primitiva. O cérebro vai evoluindo ao longo desses séculos, milênios. Então, o cérebro já fez uma evolução em 3 fases. Ela, no caso, menciona 2. Na minha pesquisa, eu descobri que nós temos 3 fases de evolução cerebral. Então, a parte chamada portal da dor é que se localiza aqui na base do cérebro. E temos uma que chama aquicórtex. E temos o mediano e temos o mais recente, que é o neocórtex. Nessa parte do hipocampo, nós temos 2 substâncias, a encefalina e a endorfina, que só são liberadas para o nosso organismo em circunstâncias especiais. Quando nós usamos o nosso cérebro com um sentimento primitivo, o que é sentimento primitivo? Medo, raiva, vingança, autopreservação, instinto. Nós abrimos o portal da dor. Então é quando nós sentimos mais dor. É quando nós estamos mais disponíveis a sentir dor. Mas quando nós trabalhamos a parte mais nova do cérebro, mais recente, quando nós lidamos com o amor, a fraternidade, o consolo, a compaixão, nós fechamos o portal da dor. Automaticamente, isso já é um processo natural, não precisamos de pensar a respeito. E neste momento, o organismo libera essas duas substâncias. E essas duas substâncias têm um efeito muito semelhante à morfina no nosso organismo. Deu para entender? E o que isso tem a ver com essa frase de Jesus? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Quando é que nós temos esse sentimento maior em nós? Mais intenso, mais verdadeiro? Quando nós temos contato com essa presença divina, não é verdade? Quando nós aprendemos e internalizamos os ensinamentos de Jesus em nossas vidas, nós promovemos em nós uma grande transformação. Nós passamos a não fazer algumas coisas que fazíamos, passamos a mudar o nosso sentimento com relação ao mundo, com relação a nós, com relação às pessoas. Nós lidamos mais com sentimentos elevados, como o amor, a fraternidade, a compaixão, não é? E nesse momento, mesmo que nós tenhamos um problema de saúde e que nos promove dor física ou emocional, nós somos analgesiados, né? Eu também fui inventar de arranjar uma palavra difícil para falar.
Anestesiado,
né?
Seria
ficaria
mais fácil.
Obrigada. Mas então nós passamos a sentir menos dor. E isso é fato. É a fé raciocinada. Jesus nos disse isso. Mas não é só porque cremos em Jesus. É porque existe toda uma cadeia de circunstâncias que, a partir do acreditar na mensagem do Mestre e termos a relação mais afetiva, mais íntima com Deus, nós somos aliviados nas nossas dores, e não só físicas. Porque essas substâncias vão nos aliviar fisicamente. Mas se nós temos mais amor em nós, nós temos mais gratidão em nós, como é que nós vemos o mundo? Aí Joana nos fala, nós reconhecemos, porque a presença da gratidão em nós passa a ter significação enobrecida, ampliando horizontes vivenciais daquele que a cultiva, como recurso de promoção da vida em todos os sentidos. Dá tempo de contar uma história rapidinho. Hoje eu recebi um vídeo de uma personagem que passou pela situação como judeu ou judia na guerra, pianista. Vocês podem ouvir a história dela, vocês vão achar esse vídeo no YouTube. Alice Sommer, pianista. Mas dedicada, assim, tocava piano todos os dias, toca até hoje, todos os dias. E a paixão pela música. Quando ela fala sobre a música no vídeo, é algo emocionante. E ela passou por várias situações. Ela perdeu o pai, perdeu a mãe nessa situação. Ela também iria morrer, foi recolhida, junto com o filho, a morte, para ir para campo de concentração, só que descobri a perguntar para ela assim, o que você faz? Eu toco. Toco música. E ela foi então levada para tocar para os alemães. Ela em nenhum momento teve qualquer reação de raiva. Ela agradeceu o dom que ela tinha. Agradeceu a oportunidade de ter aliviado até algumas situações para outros com a música dela. No prédio onde ela morava, ainda na Alemanha, ela tocava piano e tinha já tinha uns alemães morando naquele prédio, que já tinham tomado conta ali da região, e ele ficava ouvindo a música dela. Um dia que ela foi recolhida para ir para o campo de concentração, ele foi lá e agradeceu a ela. E ela tem gratidão o tempo todo, demonstrando que tem 109 anos hoje. Toca música, piano todos os dias. E ela sempre fala da gratidão que ela teve por todas as experiências pelas quais ela passou. Será que nós temos condição, né, de passar por isso? Dificilmente, pelo menos eu acho que eu não tenho. Né? Eu posso até passar ali um dia, mas depois eu acho que eu já não vou contar mais, não sei. Mas ela ali, firme e forte, e demonstrando gratidão até hoje, mesmo pelos momentos difíceis, ela fala que sim, existe o mal e o bem. A escolha é minha. E mesmo no mal, eu posso ver o bem. Então, eu queria deixar essa mensagem. Será que, como é que nós estamos fazendo as nossas preces ao Pai? Nós estamos agradecendo de verdade ou agradecendo só para passar para a fase seguinte para poder pedir? Né? E louvar o Pai. O próprio Jesus louvou o Pai na oração. E depois dizer por que nós estamos agradecendo. Temos consciência. Somos gratos por quê? E não deixarmos de olhar a parte final, que era o serviço. E nessa do serviço em que Jesus se oferece, perceber que nós podemos aliviar as nossas dores, desde que nós nos sintonizemos com essa parte mais evoluída de nós, tendo compaixão, fraternidade, amor, acolhimento, um serviço para o Pai. Que a paz esteja com todos nós.
Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer trazer alguma contribuição, algum comentário? Quando a Elda estava falando, né, sobre pausa, né, que é a missão de pausa, né, foi menor. Mas Paulo dá cada paulada na gente, literalmente. Quando ela falou na gratidão, aí Paulo fala, Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor Deus para convosco. Ei, mas peraí, alguém cravou um punhal no meu coração e agora está revolvendo. Eu tenho que agradecer. Você não disse que acredita? Você não disse que tem sentimento de gratidão? Você não confia? Você não tem fé? Em tudo dai graças.
E essa gratidão está até nas dificuldades mesmo, porque ela que nos ensina nessa caminhada. Né? Porque se nós estivéssemos num mundo sem dores e sem dificuldades, nós não cresceríamos, não evoluiríamos, porque estaríamos numa situação de conforto, não é isso?
É, exato.
Aí até a Joana também no livro Jesus, Evangelho, a Luz da Psicologia Profunda, tem um texto em que ela fala: a evolução se dá em desafios. E ela chega até a mencionar que a própria missão de Jesus foi um desafio. E pelo jeito ele cumpriu muito bem. Né? E com relação a Paulo, me ocorreu, eu chamei de um pouco pequena, ou menor que Jesus, pelo menos. Mas se não fosse Paulo nas suas missões, poucos teriam tido conhecimento do Evangelho, porque os outros se restringiram muito naquela região entre os judeus. E Paulo foi aos gentios. Então, a missão não foi tão pequena assim, mas foi menor do que a de Jesus.
Não, mas ele comparar, né, com Jesus e o som maior, né? Mas o interessante, né, poxa, é que Paulo esteve do outro lado da barricada. A caminho de Damasco foi que ele viu a luz e que ele se converteu. E quando se converteu, falou, agora eu estou pronto. Senhor, o que queres que eu faça?
Entrega incondicional, né?
Incondicional. Incondicional. Ah, Jane, você faz a prece de encerramento para a gente? Alguém quer falar alguma coisa?
Senhor Jesus, agradecemos pela oportunidade que se fez, pela sua mensagem tão bem transmitida, Senhor, que fique em nossos corações a necessidade do trabalho, porque ainda que a dor se faz, com o trabalho não teremos tempo para ela. Ilumina a nossa semana, abençoe e proteja todos que ficaram nas nossas casas. Abraça-os da mesma forma como agora estamos sendo abraçados, Senhor. Seja conosco. Gratidão, Senhor.